Viu os concorrentes?
Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Gostaria de convidar o vice-prefeito Glauber, nosso secretário de esporte Evandro, para fazer parte da mesa. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2025. Designo o vereador Heraldo para fazer a leitura do versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. Porque seu, eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fé prevalecem e não se causa danos. Planos de dar a vocês esperança é um futuro. Amém.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Vereador Celso Feu Correia. Vereador Celso Guzzo. Vereadora Cláudia Bernadette. Vereador Heraldo Polese. Vereador Marcelo Campostrini, presente. Vereador Mário Reale.
Presente.
Vereador Matheus Fávaro. Vereador Valdemar de Barros. Senhor presidente, encontram-se todos os vereadores presentes.
Passamos à tribuna livre. De acordo com o regimento interno dessa casa, o orador terá o prazo de 15 minutos para se manifestar com a palavra o senhor Marco Antônio do Nascimento para se pronunciar sobre o projeto de lei sobre imposto de renda para o IPJOM, concurso público, situação socioeconômica do IPJOM. Obrigado.
Senhor presidente dessa casa, Mário Reale, vice-presidente Matheus Fábio Pereira, secretário Marcelinho Campostrini, senhores vereadores, senhores servidores, vice-prefeito presente, secretário de esporte Zé Van de Souza, procurando essa casa, nosso amigo Luiz. Uma boa noite a todos. É sempre um prazer usar a tribuna livre. Eu queria só relatar sobre o projeto de lei que se encontra nas comissões. Esse projeto de lei ele é originário da Lei 3.614, que foi aprovado nessa Casa de Lei e vigorou a partir do dia 1 de janeiro deste ano. E a gente queria ressaltar como que foi feito esse projeto de lei. O objetivo da administração, conforme também o levantamento feito pela assessoria contratada pelo Instituto, é para saber o que poderia ser feito para que a gente pudesse regulamentar os artigos da Lei 3.614. Então, para esclarecer, as alterações é a vinculação das receitas provenientes do imposto de renda retidos na fonte sobre os proventos dos aposentados e pensão ao fundo previdenciário. Então, só para ressaltar, os aposentados que descontam o imposto de renda, todo imposto de renda de todo servidor público, em geral, vai para a prefeitura. A partir de agora, os servidores aposentados e pensionistas, se tiver, esses recursos eles não vão mais para a prefeitura, e sim para o próprio Instituto. E aí, o objetivo disso é fazer com que o aperfeiçoamento das regras de amortização do déficit atuarial, medindo a atualização da previsão dos aportes anuais dos entes municipais conforme tabela. Conforme a lei que foi mandada para cá, tem uma tabela que fala, está aqui muito clara, quais são os percentuais. E aí, alguém já me perguntou isso de mesmo na rua. E, por exemplo, se a previsão é arrecadar durante um ano 500 mil e faltar 500 mil, como é que faz? A prefeitura, ela é obrigada a repor esses 500 mil ao próprio instituto. Então, com isso, a gente vai dar um fôlego à própria administração. Vamos dar exemplo. Nesse mês agora de julho, a prefeitura tem passado 600 e poucos mil para nós. Com essa nova regra, ela vai deixar de passar esses 600 mil, começa o mês que vem, a lei sendo aprovada, esse repasse que vem dos aposentados vão para lá, e se chegar no final do ano faltar, a prefeitura vai repor esse recurso para o próprio instituto. Então, o próprio instituto, ele não perde nada. Deixar claro aqui, né, porque essa preocupação nossa, de toda a nossa equipe, né, o Matheus faz parte da própria equipe, é essa preocupação. É por isso que tem os cálculos aqui atoriais que tem aqui, para vocês saberem como que foi feito tudinho, né? Então, as explicações das obrigações dos órgãos públicos municipais, que se refere aos prazos, forma de recolhimento e rateio proporcional das contribuições, bem como a vedação às exigências e notificações prévia pelo IPJOM. A correção da redação do inciso 1 do artigo 90 da Lei 3.614. Então, essas alterações que estão propostas aí, elas buscam assegurar maior rigor técnico, transparência e previsibilidade na gestão do RPPS, além de fortalecer o compromisso do município com a responsabilidade fiscal de todos os entes municipais e a estabilidade atuarial e a proteção dos direitos dos segurados e beneficiários, bem como todos os municípios. Então, eu queria falar dessa importância, falar para vocês que hoje um dos maiores gargalos de todos os municípios que tem instituto, né, os 34 municípios mais o governo do estado, não é saúde, não é educação, não é assistência, é os institutos. Essa é a grande realidade. Só que nós estamos indo no caminho certo. Nós estamos trabalhando, como se vem trabalhando desde 2017, né, para que as coisas possam acontecer de direito e de fatos. Eu queria só falar aqui de um levantamento, até falei aqui ontem, no PPA, só para vocês terem ideia. Hoje nós temos aposentados 219, pensionista 38. Nós temos 257 pessoas que recebem pelo próprio instituto. No mês de julho, de junho, até o vereador Ademir me perguntou agora mesmo, a nossa folha deu 1.110.020,38 centavos. R$ 20,38. Então, aí alguém fala assim, mas se a folha está dando 1.100.000, como que nós estamos? Aí que é o problema. Hoje o nosso rendimento, nós temos 114 milhões aplicados. Esses 114 milhões, eles estão aplicados no mercado financeiro. Quem define para que banco que vai não é Marquinhos, não é Matheus, tem um comitê. Desse comitê tem uma assessoria que ela faz a sugestão. E esse dinheiro, o Banco Central ele determinava até 2023, que ele poderia ser somente nos bancos oficiais, Baneste, Caixa e Banco do Brasil. Hoje em dia está aberto. Então, hoje em dia nós temos aplicação nesses bancos e temos no Banco Safra, temos no Bradesco, não é isso? E Santander. Então, os nossos recursos hoje, 80%, está na renda fixa. Por conta de quê? Se nós ganharmos 1 milhão por mês, ninguém vai elogiar nós. Mas se nós perder 100 mil, nós somos incompetentes. E todo mundo que conhece mercado financeiro sabe que aquele negócio é troço de doido, não é troço de jeito normal, não. Então, a gente tem que se precaver, né, e botar as aplicações aí. Então, hoje, as aplicações, o mês passado, deu R$ 988.664,71. né? Nós temos aplicado 114.786.247,01 reais. Todo mês, né, para quem não sabe, o sacrifício do município, eu queria ressaltar aqui. Nós, segurados, hoje contribuímos com 14%. O mês passado, a nossa contribuição deu R$ 106.953,12. O patronal, que é a parte da prefeitura com os funcionários, que é 22,90%, deu R$ 240.373,45. Total, R$ 387.326,57. O aporte financeiro que o município aportou foi R$ 677.962. O aporte atuarial, que é mensal, R$ 626.768,37. Se nós somarmos tudo, né, só já deu entre o aporte, o que a prefeitura transferiu para o Instituto sem ser do servidor, deu R$ 1.545.103,82. Que bom, né, presidente? Poder falar assim, nós temos um milhão a mais para gastar todo mês, né? Se pudesse falar. Então, isso aqui, quero deixar claro para os senhores que para qualquer governo, para qualquer administração, é sacrifício, mas é um sacrifício que nós não temos como correr. Então, o município vem cumprindo isso e, às vezes, coloca aqui, mas falta lá no esporte, falta na educação, falta na saúde, falta na assistência e falta esse lugar. Então, o que todos nós estamos fazendo é trabalhando para que um dia nós possamos chegar ao patamar que não dependa dos recursos do município, que o Instituto possa ser autossustentável. Esse, assim, alguém pode perguntar assim, isso vai demorar quanto tempo? Até 2059. Nós não vamos estar vivos, eu acho, mas vai demorar até 2059. Se continuar nesse ritmo e tiver pessoas responsáveis como tem hoje. Então, deixar claro. Então, esse projeto de lei, ele vai dar um refresco, assim, a administração, não vai tirar dela pagar, não, que ela vai continuar pagando, mas vai dar um refresco para ela poder trabalhar melhor, né? E também o Instituto não perder aí os próprios recursos. Então, assim, hoje nós temos um trabalho que não tinha no município. O ano passado, a compensação previdenciária, a compensação é o seguinte, o Celso, dá exemplo, ele pagou 20 anos de INSS, está lá. Aí ele passou no concurso aqui, esses 20 anos dele vêm para cá. Isso era um trabalho meio morto. O ano passado foi arrecadado mais de 800 mil desse retorno de dinheiro para esse caixa que nós temos hoje, que é esse fundo aqui onde está os recursos nossos. Esse ano, nós arrecadamos 300... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. 386 mil reais já. Então, isso é um dinheiro que está vindo, que é importante para o município. Mas para que isso aconteça, hoje o Matheus e a Nayara ficam 3 horas por dia, em média, coisa à disposição disso, porque é dinheiro que capita para o nosso município. Então, assim, eu costumo dizer por aí, como falei no Tribunal de Contas, a única coisa boa que o Instituto tem são os funcionários. O resto é problema quando começa o dia e termina. E tem um Tribunal de Contas que, assim, chegou um processo dia mesmo de 2015, que ele voltou, agora em 2025. Ninguém quer saber quem é que errou lá e se errou. Nós temos que resolver, né, presidente? Então, assim, é muita responsabilidade, não só minha na qualidade de diretor-presidente, mas de toda a equipe, porque a coisa é muito séria. E, assim, a gente agradece sempre o apoio da Câmara e de todos aqueles que, direto ou indiretamente, possam contribuir para que a coisa possa estar fluindo. Hoje, o nosso instituto, que é de pequeno porte, é o quarto melhor do Estado do Espírito Santo, né? A gente pode se orgulhar disso. Hoje nós temos alguns gargalos, por exemplo. Alguém fala assim, os professores, o município tem que dar o piso aos professores. Nós fizemos um pré-cálculo dia mesmo. Se o município seguir a lei do jeito que está, a maioria dos nossos professores aposentou com 7 mil, 7.500, que foram os primeiros. Se nós fizermos dessa forma, a gente não só quebra o Instituto, não, quebra o município. Por conta de quê? Porque o professor que está aposentado, ele passa a ganhar 11 mil, 12 mil. E os atuais, que não recebem o piso, que é essa a verdade, mas não é culpa de ninguém, eles vão ganhar o piso. Só que lá você tem que pagar também o próprio aposentado. Então, a lei, ela diz assim, todo mundo que foi concursado em 2020 para cá, seja qual for o município a nível de país, vai receber o piso, que não teria problema. Então, essa é uma discussão a nível nacional que nós discutimos na conferência dos co-institutos, agora em maio, em Guarapari, 3 dias, né? E, assim, é uma com dificuldade, porque se isso acontecer, acabou os municípios, né? Nós temos município, que eu não vou dizer o nome, que eu vi uma projeção do município, que daqui a 10 anos quebra o município e quebra o co-instituto. Por conta de quê? Eles não fizeram a reforma que aqui teve coragem de fazer, eles não fizeram, e eles hoje consomem 50% do que arrecada com o instituto deles. Então, ninguém vai querer eles nem para distrito. Essa é a triste realidade, se nada mudar. Então, assim, isso eu queria falar para vocês, só para poder concluir, que nós recriamos a comissão do concurso público. Dos 340 que a prefeitura convocou ao longo de 2019 para cá, 143 já saíram. Não saíram porque é ruim para trabalhar em João Neiva, não. João Neiva é bom para trabalhar. É porque o mercado, falava com o Luiz hoje, que o mercado está aquecido. Então, hoje, um braçal na Imetame ganha R$ 2.500. Uma pessoa de nível superior com João Neiva não ganha R$ 3.500. Então, é muito difícil. Com isso, a gente vai fazendo com que a coisa fica difícil. Então, não adianta fazer concurso com o salário que nós temos. É besteira. Então, qual é a proposta da própria comissão? A comissão foi reformulada e é a seguinte. Composta por Yara Cristina Codonato, que é secretária de administração, Regiane Furtado Manhães, que é do Recursos Humanos, Cleidiane Oliveira da Silva, que é da Saúde, Tamires Borges do Nascimento, que é do SAI, Lavinha, que é daqui, Marcos, que sou eu, que é do IPJOM, Bruna Rangel Jesus, que é da Secretaria de Trabalho e Assistência, Hudson, que é da Secretaria de Controle, e Samira, que é do Planejamento. Essas 9 pessoas faz parte dessa comissão, só que a comissão diferente das outras. Nós temos a obrigação de ver o concurso, a reforma administrativa e o plano de cargos e salários. E eu vou deixar claro para vocês, nós não temos competência para tudo. Então, a proposta é ter a comissão, contratar uma empresa que possa dar condições de nós ajudarmos a preparar isso para que, quando chegar na Câmara aqui, a gente não dê dúvida. Então, é o seguinte, hoje, os cargos de confiança nossos atingem 46% da nossa folha. Não tem nada contra cargo de confiança, não. Mas nós temos que deixar claro que os cargos de confiança, eles têm que atingir 30% no máximo. O resto, nós temos que trabalhar com o próprio concursado. E para trabalhar com o concursado, tem que ter um salário mais digno, né, Marcelinho? E a gente hoje, no órgão público, sofre muito. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu falo sempre. Funcionário, quando ele é bom, ele é bom, efetivo, contratado, comissionado. Quando ele é ruim do mesmo jeito também. Então, essa é a proposta. Nós já fizemos 5 reuniões já. Tem reunião 7:30 da manhã amanhã. E, assim, a gente está muito confiante que até no início de janeiro, final de janeiro, a gente já consiga fazer esse trabalho de reestruturação, de tudo isso certinho, porque se nós não fizermos, a cada dia tem gente pedindo demissão como efetivo para trabalhar no município vizinho como contratado. E isso dói. Então, eu queria ressaltar isso, me colocar à disposição lá no próprio Instituto e dos senhores, a qualquer hora, e que a gente está à disposição para que o município possa atingir os seus objetivos e registrar aqui o agradecimento especial ao prefeito Bicula, ao vice que está aí, porque todo mês você desembolsar dinheiro, às vezes sabendo a cidade que tem do outro lado e cumprir o compromisso, não é fácil. Mas esse é o compromisso que todos nós estamos seguindo. A todos nós, muito obrigado. Uma boa noite. Quer perguntar?
Senhor presidente, por favor. Obrigado. Senhor Marcos, boa noite. Gostaria de parabenizar o senhor aqui, toda vez que está aqui nessa tribuna, dando esclarecimentos. É muito bom que a gente tenha esse tipo de esclarecimento para saber como é que está as finanças do município, do nosso instituto, né? Que é um órgão de extrema importância para os servidores, tanto os ativos como os inativos. Ontem, na Gazeta, saiu uma reportagem sobre concursos públicos dos municípios. A título de conhecimento, a Gazeta fala assim no título: 9 cidades do Espírito Santo têm de apresentar em 120 dias plano de concurso público. Então, aqui tem as 9 cidades, que graças a Deus, João Neiva não está incluso nessas cidades. E assim, a título de curiosidade, eu vou até falar quais são as 9 cidades que o Tribunal de Contas notificou: Águia Branca, Conceição da Barra, Divino São Lourenço, Itaguaçu, Itarana, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul e Viana. Isso, assim, me deixa muito contente, porque a gente vê que o Instituto, juntamente com o nosso prefeito municipal, Bicula, e toda a sua equipe, da responsabilidade e compromisso que tem com essa instituição e com os servidores. Porque a gente vê que o município de João Neiva, como você falou, que é o quarto, né? Melhor do Instituto, a gente também vê nos outros segmentos, que tem índices de saúde excelente, que tem índices de educação, IDEB, tudo muito bem funcionando no nosso município. E eu falo assim, que o concurso público, ele é uma ferramenta que nós aqui, estamos como vereadores, os contratados, eles vão passar, os efetivos não. Eles vão trabalhar para o município, vão ficar no município, né, trabalhando. Então, é a prata da casa. Então, quando você fala em concurso público, eu já tenho aquela preocupação assim, tomara que entre bons profissionais que continuem fazendo bom trabalho no município. Então, assim, a gente vê que esses municípios deram ênfase, Matheus, que também deram ênfase nos contratados, na criação de cargos comissionados, e não fizeram concurso público. E o Tribunal de Contas, um órgão fiscalizador, orientador, mas também fiscalizador, está em cima disso. Então, assim, parabéns pela gestão de vocês e fico muito feliz do compromisso, comprometimento com as finanças do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.
Com relação ao Tribunal de Contas, nós fomos notificados em 2023 e de lá para cá nós vamos estar trabalhando para que a coisa possa acontecer. Foi intensificado mais agora, mas a gente já está trabalhando desde 2023. Então, com isso, a gente já comunicou o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas já veio aqui, esteve aqui o mês passado. E, assim, é muito transparente essa relação com o Tribunal de Contas. A gente não vê o Tribunal de Contas como um bicho-papão. Nós vemos ele que é um parceiro nosso para nos ajudar a conseguir os nossos objetivos.
Marquinho, eu fiz rapidamente uma simulação. O seu deu 2.059. A simulação que eu fiz dessa dependência, desse aporte anual, deu 2.065. O seu diminuiu um pouquinho, né? Mas o que eu entendi do que você colocou é que agora, o fato de ser um imposto de renda, porque vai ter uma fonte pagadora específica para repassar o recurso.
Porque é o seguinte, o imposto de renda todo ia para a prefeitura, né? Com essa lei aqui, os aposentados e os funcionários do Instituto, esse imposto de renda, ele não vai direto à prefeitura, ele já vai foi direto já para lá. Com isso, vai amenizar a situação. Não é que vai resolver tudo, não. Vai amenizar. Hoje, o município tem que passar de aporte, né, Matheus? 6 milhões? Já passou 4, né? Tem mais um. E a gente espera que a gente vai conseguindo levar aí, entendeu?
Vamos só fazer uma simulação. A partir do ano que vem, vai reduzir a questão do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil.
Certo.
Ok?
Certo.
Então, vocês vão ter uma redução aí nesse repasse. Qual a projeção que vocês fizeram para complementar o que vai faltar?
Olha bem, a previsão ela é feita no final desse ano para o ano que vem. Vamos botar, por exemplo, que o imposto de renda dos inativos dê o ano que vem é 1 milhão, exemplo. E a prefeitura tiver que passar 6, ela só vai passar 5. Mas se lá, quando fechar, em vez de dar 1 milhão, der 500 mil, ela vai passar 5 milhões e meio. Isso faz com que o Instituto não perca, entendeu? Que é esse o objetivo, não perder. Então, é isso aí, outras palavras, isso aí. A gente não vai perder nada, porque essa é a preocupação. A gente tem que continuar mantendo o que nós estamos fazendo. Só vai mudar a forma, certo?
Então, se o imposto de renda vai ser a fonte pagadora, se não chegar a atingir o repasse, aí ele vai contribuir, vai complementar com outra fonte pagadora.
Está na própria lei aqui, né? Okay. O município ele é responsável, certo?
Obrigado, Marquinhos.
Marquinhos, você me concede a parte. Boa noite a todos os vereadores. Eu queria agradecer a explanação do Marquinhos agora na tribuna. E eu, como servidor e como vereador, eu fico triste por não ter ninguém, nenhum servidor aqui para ouvir as falas do Marquinhos e a explicação, porque é uma fala muito importante que impacta todo servidor. O Valdemar é servidor concursado, né, Valdemar? Ele também futuramente vai se aposentar ali no Instituto. E é uma pessoa, eu também sou servidor, vou demorar pra caramba para aposentar. Mas, deixando claro aqui que, de nenhuma forma, essa lei vai onerar os cofres da Prefeitura. Como que a própria lei diz, vai ser uma fonte de um jeito de especificar a fonte pagadora. Marquinho explicou muito bem. Em caso de haver déficit em relação ao imposto de renda, a prefeitura vai aportar, vai continuar aportando. E a gente sabe o quão difícil, quem eu trabalho no Instituto, o quão difícil é a gente valorizar. Eu tenho certeza que todos vocês, aqui vereadores, querem valorizar o servidor público. Entendeu? Tem essa visão de valorizar. Só que o que acontece? Infelizmente, o Instituto, ele é uma engrenagem que está travando essa valorização do servidor. Porque todo aumento ou toda valorização reflete lá dentro. O que, que a gente precisa, e aí eu convoco os nobres vereadores, convoco também o Dr. Luiz, que a gente procure meios, incentivos, para que a gente consiga valorizar o servidor público ativo em detrimento, sem onerar, sem prejudicar o Instituto e prejudicar o servidor aposentado. A gente precisa de conseguir formas, incentivos, qualquer coisa, assim que na minha mente não vem no momento, mas que a gente possa arranjar mecanismos para valorizar o aposentado, valorizar o ativo, e que eu acredito que isso é um desejo do prefeito. A gente tá fazendo o possível, vai ter concurso futuramente, exatamente porque não tem como o Instituto se retroalimentar sem ter novos efetivos ali na Prefeitura. Temos que valorizar também, temos que ter a reforma administrativa, exatamente porque tem cargos hoje que estão extintos, que não existe mais, que já passou-se o tempo de extinguir. Entendeu? Temos que ter uma carga horária compatível, uma estrutura melhor para o nosso, uma estrutura administrativa melhor, com cargos, salários, com vencimentos e com a progressão de carreira que o servidor necessita. Então, fica aqui as minhas palavras. Eu acredito que estamos em conjunto para melhorar a vida do servidor ativo, valorizar o servidor público, né? E também ter um instituto com uma saúde financeira boa, porque é isso que vai garantir o futuro dos nossos servidores que vão se aposentar e que estão aposentados. Obrigado, senhor presidente.
Gente, a todos nós, muito obrigado, estamos à disposição. Tá?
Obrigado, Marcos, pela explanação. Marquinhos, te convidar a fazer parte da mesa. Solicito da secretária que faça o resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 15/7/2025.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 15/7/2025. Aos 15 dias do mês de julho do ano de 2025, às 18h15, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Ademir Costa para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Valdemar José de Barros. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária, realizada no dia 8 de julho, a qual foi colocada em votação e aprovada à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve vereadores inscritos para o momento dos oradores, passou-se a ordem do dia e não houve votação de proposições. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Marcelo Campostrini, Celso Peu Correia, Cláudia Bernadette, Matheus Fávaro e Hieraldo Polese. Após, o presidente também se manifestou e, ao final, agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Diretório Municipal de João Neiva, do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, para a Convenção Municipal de João Neiva, do MDB, dia 2/8/2025, das 8h às 10h, aqui na Câmara Municipal. Projetos de lei do número 1099 ao número 1104/2025. Projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva, número 556/2025. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos à ordem do dia. Informo que os projetos de lei números 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104/2025 permanecerão nas comissões por estarem no prazo regimental. Encaminho o projeto de lei CMJN 556/2025, de autoria dos vereadores Heraldo Polese, Mário Reale e Celso Corrêa, que dispõe sobre autorização legislativa de premiação para o concurso municipal de qualidade de café Conilão, denominado Prêmio Café Especial de João Neiva Espírito Santo, às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Agricultura e Meio Ambiente. Passamos às explicações pessoais. Vereadora Dete.
Boa noite. Eu queria só agradecer aqui a presença, né, do nosso vice-prefeito, Glauber. Eu tive a oportunidade de ter mais contato com o Glauber a partir do momento que eu assumi aqui como vereadora. O Glauber era o presidente da Câmara e levou, né, pelo menos o pequeno período que eu estive aqui, ele conseguiu levar essa casa de lei com muita maestria. E, com isso, você adquiriu um respeito muito grande meu, tá, Glauber? Eu tenho um respeito e uma admiração muito grande por você. Você é uma energia boa, eu não tenho dúvida disso. Agradecer a presença do nosso secretário de Esporte, Evandro, e agradecer também a presença de Marquinho.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite a todos. Eu também quero aproveitar este momento, né? Agradecer o nosso vice-prefeito, Glauber Tonão, e nosso amigo Evandro, né? Que hoje é nosso ex-vereador, nosso secretário de Esporte. Agradecer a mesa, né, o nosso amigo Mário, Marcelo, Matheus e nossos colegas vereadores. Estamos aí à disposição, mais uma vez, à vontade do povo, não é isso, Mário? Então, estamos juntos aí e agradecer de coração a presença do... Eu fui vereador junto com o Glauber, né, fui presidente dessa casa. Nós estivemos sempre à frente, também fazendo nosso trabalho. Deixar o meu boa noite e até a próxima, né? Deus quiser.
Vereador Celso Feu.
Boa noite a todos, boa noite, presidente. Boa noite, vice-prefeito, secretários. Marcos Nascimento, obrigado pela belíssima apresentação. Tivemos a oportunidade também de estar conversando hoje. E a todos os vereadores, parceiros aqui. Quero aqui, né, parabenizar ontem o evento que aconteceu aqui, a audiência pública, né? PPA, então a gente teve a oportunidade, né, com demais vereadores, colegas, marcaram presença, Marcelinho, né, um horário também que a gente entende que muitos não tiveram oportunidade de estar chegando em tempo para estar participando. Um evento muito importante. É uma pena, né, que com certeza todos aqui são cobrados, né, várias demandas. E é uma oportunidade que tem, a gente já, como diz, também, né, é muitos anos como funcionário público, tive a oportunidade de estar participando em vários aí, né, nos anos passados, e a gente sabe que realmente, por mais que você faz um trabalho com dedicação, transparência, e é difícil você ter o público que precisa ter, né? Porque é um momento onde são discutidos várias diretrizes ali para poder, né, ter como ferramenta para fazer um bom trabalho no exercício aí, que é de 2026 a 2029. Né? Então, assim, agradecer a organização, né? A Samira conduziu muito bem o planejamento, assim como os demais secretários que fizeram a apresentação. Ficou no entendimento, eu acho que ficou estendido aquele prazo, né, para participação, e assim, só para estar frisando isso daí. Meus agradecimentos a todos aí, obrigado, presidente.
Valdemar, vereador Valdemar.
Mais uma vez, presidente, peço desculpas, né, de retornar a palavra.
Tranquilo.
Mas eu, por um motivo de esquecimento, esqueci de agradecer nosso amigo Marquinhos, presidente do Instituto, que não tanto nos honra, né, nessa casa. Marquinhos é uma pessoa que vem caminhando passo a passo nessa prefeitura, tomando frente dos grandes projetos. Obrigado, Marquinhos. Quero te parabenizar pelo projeto, pela explicação. Agradeço de coração.
Vereador Matheus.
Boa noite novamente. Eu gostaria de informar que... conseguimos adquirir duas antenas da Vivo na comunidade lá de Cavalinhos, duas antenas 5G ali na comunidade. Isso daí é fruto de uma parceria que a gente tem, o deputado federal Gilson Daniel, juntamente com o nosso prefeito Micula, e eu, a gente conseguiu intervir para antecipar essas antenas. Essas antenas iam só chegar em João Neiva em 2028. Eu consegui, junto com o prefeito, fazer essa antecipação. Elas já estão em funcionamento. Eu estive lá ontem, junto com o técnico responsável, fazendo as medições, a questão estrutural delas, todas ali, dando uma fiscalizada. E eu só tenho que agradecer ao deputado Gilson Daniel, que interveio, e o apoio do prefeito, que está fazendo um ótimo trabalho aqui nessa segunda gestão dele, e que continuemos evoluindo essa questão de conectividade e infraestrutura na nossa cidade.
Vereador Celso Gozo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Glauber. Obrigado pela presença, Evandro, secretário, Marquinhos, todos meus colegas vereadores. O que o Marquinhos estava falando aí na tribuna, a dificuldade, né, da saúde financeira do Instituto. Eu estava pensando aqui, Marquinhos, aquele projeto veio para a Câmara para a gente votar e a gente teve muito embate na rua com a população. Você sabe que deu polêmica, as pessoas às vezes não concordavam com essa reforma. Imagina se os vereadores reprovassem esse projeto. 2059, você falou que, né, que talvez consegue chegar lá para estabilizar, né? Você imagina se esse projeto não fosse aprovado, como é que seria a situação do Instituto? Então, às vezes, na rua, a gente tem embate com a população de certos projetos que só quem está na administração sabe a dificuldade, sabe o que existe, as dificuldades. Então, assim, é o que a gente estava falando na reunião lá atrás, outro dia. É muito difícil a responsabilidade de um vereador. Às vezes a pessoa fala na rua, vereador não faz nada, vereador só está lá para receber o dinheiro. A responsabilidade de um vereador, naquele mês que aquele projeto tramitou na Câmara aqui, a gente teve muita dificuldade, mas graças a Deus deu certo, foi aprovado o projeto, já passou, e se Deus quiser, lá em 2059 vai estabilizar. Vai estabilizar, né, a questão financeira do Instituto. Obrigado.
Também gostaria de manifestar, convidando a todos, né, que nesse final de semana, quinta-feira, irá ter início a 16ª Agrofest, torneio leiteiro na comunidade de Acioli, mas que não é uma festa de Acioli, sim uma festa do município de João Neiva, uma festa que nos orgulha o produtor rural, orgulha a classe rural do nosso município, e nós estaremos lá de braços abertos e gostaríamos que os novos vereadores convidassem seus amigos, fossem com seus familiares, porque é uma festa familiar, e com certeza o prefeito, o vice-prefeito Glauber, que está lá com a gente o tempo todo, né, empenhado na montagem, na estrutura, para que possamos receber a população e os novos vereadores da melhor forma possível, né? Então, agradecer mesmo mais uma vez a administração do prefeito Micula pela dedicação, pelo empenho e pela grandiosa estrutura que tem nos proporcionado para que a gente pudesse fazer a 16ª Agrofesta e torneio leiteiro na comunidade de Acioli. Então, esse é um convite que eu faço a todos, novos vereadores, esperamos a presença de todos, né, e que estendam os convites, porque é de muita importância, com certeza a gente mexe na economia do município, porque as pessoas procuram as lojas, então assim, movimenta o comércio, né, uma época que a gente, há tempos atrás, até essa pessoa fazia parte do CDL, aí questionou, mas a festa lá, no movimento do comércio aqui, mas lá em Acioli só tem duas mercearias e uma farmácia. Né? As pessoas têm que comprar roupa, têm que vir na loja do produtor rural, que é em João Neiva, como ela faz o ano inteiro. Então, lá é um local que se iniciou e a gente está dando continuidade, mas com o olhar estendido para o comércio de João Neiva, né? Para a arrecadação do nosso município. Então, assim, esse é o objetivo. O objetivo é fomentar o comércio da nossa cidade e, com isso, mostrar às pessoas de fora o que nós temos de qualidade, a qualidade do nosso rebanho, a hospitalidade de estar aí recebendo as pessoas. E é dessa forma, se Deus nos permitir, que nós faremos novamente na 16ª Agrofesta. E parabenizar o Marquinhos pelas palavras, Marquinhos. Fiquei muito feliz em uns números aqui, porque em outras datas, em outras épocas, eram números bem diferentes, eram assustadores, né? Não é salvação isso aqui, mas ainda continuo assustado, porque nós não conseguimos dar um piso do professor, porque isso tem um impacto muito grande, né? Mas faz parte do processo, mas com muito trabalho, com muita dedicação e mais concurso público, eu acredito que nós vamos chegar a esse marco que é lei e que nós, com certeza, o prefeito, o vice-prefeito e todos vão estar sempre empenhados, nós vereadores, para que isso aconteça, porque a gente tem dificuldade, às vezes, de profissional nessa área, né? Até pelos valores que foram citados aí. Então, parabenizar e que vocês continuem fazendo um trabalho de excelência, porque o Instituto, realmente, ele é muito importante na vida das pessoas que trabalham, né, e tem que garantir sua aposentadoria. Falaram que o Valdemar está perto de aposentar, mas o Valdemar não vai aposentar agora, não. O Valdemar tem que trabalhar muito ainda. Né, Valdemar? Mas é isso, gente, ó. Agradeço a presença de todos e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 5/8/2025, terça-feira, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão.